política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade. São 11 horas e 9 minutos. Começa agora o programa Rádio Debate. É hora de falar sobre os bastidores do que acontece no mundo político e do poder aqui de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e o que está acontecendo no Brasil. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes da Polo FM. Em especial, só mandar uns abraços bem rapidinho a Ana Flávia de São Domingos.
Parece que vai ser candidata, né? Na próxima
eleição. Ana Flávia de São Domingos. Aos Sem Futuro do Malacá. E a João Paulo Clemente, que é seu fã, né? O karateca é seu fã, viu?
O karateca que é meu fã?
É, o cara é lutador de karatê, professor da educação física, é seu fã, viu?
Ainda bem, se as pessoas fossem o contrário, era um risco muito grande.
Era complicado.
Um abraço, João Paulo. Sei quem é o João Paulo, sim. Inclusive, faz um trabalho bacana aqui em Santa Cruz.
Exatamente.
Parabéns a ele e toda a equipe dele também, que ouve a gente todos os dias. 11 horas e 9 minutos. Nós vamos iniciar o programa. Ontem, na reunião da Câmara de Vereadores, houve uma série de comentários em relação a uma matéria que nós publicamos no blog e algumas veiculações que foram feitas sobre o andamento dos trabalhos na praça de alimentação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a entrevista que foi concedida ao jornalista Tony Hill pelos vereadores, três vereadores que estiveram visitando a praça, o Carlinhos da Coab, o vereador Ronaldo Pacas e o vereador Galego de Mourinha. Eles conversaram com nossa equipe e é exatamente essa entrevista que originalizou toda essa discussão. Vamos ouvir a matéria na íntegra.
Estamos aqui nesse momento aqui na Praça de Alimentação, conversando aqui com os vereadores Ronaldo Pacas, Carlinhos da Coab e Galego de Mourinha, que fazem parte da Comissão de Obras e Urbanismo e que estão aqui fazendo uma visita aqui na Praça de Alimentação para poder acompanhar o andamento aqui das obras. Galego, o que é que pode dizer agora dessa visita? Bom dia.
Olha, estamos aqui fazendo essa visita, eu junto com o vereador Ronaldo Pacas, o vereador Carlinhos, fazemos parte da Comissão de Obras e Urbanismo. E já vimos lá do aterro sanitário, já vimos do matador e agora estamos aqui na praça de alimentação, onde vemos aqui que tem o quê? Mais ou menos 80% dessa obra concluída e a gente, a obrigação nossa, o nosso papel, vir aqui fazer essa visita e acompanhar essa obra, já que fazemos parte dessa comissão tão importante e tão interessante para Santa Cruz de Capibaribe.
Passando agora a palavra aqui para o vereador Ronaldo Pacas. Ronaldo, o prefeito Edson Vieira, ele na Rádio Comunidade FM, ele participou e deu um prazo para que essa obra esteja concluída. O prazo que ele deu foi até o dia 29 de dezembro. Pelo andamento que o senhor está observando, dá para entregar essa obra nesse prazo, visto que também o cronograma dela também já estava atrasado?
Olha, pelo prazo, sim. Agora tem alguns entraves na Câmara, né? A gente conversou com barraqueiros hoje, havia alguns problemas na Câmara com relação à licitação que houve. Eis a razão da gente estar aqui hoje com Carlinhos, com Galego, atendendo essa convocação do presidente. Conversamos já com alguns barraqueiros também, porque realmente está aquela coisa. A proposta é inaugurada dia 29 de dezembro, a obra vai estar pronta. Agora, se não passar na Câmara, se for rever outro método, pode complicar a coisa. Se for aberto uma licitação, aí outros vão poder participar. E aqueles que já estavam certos para cá podem ser penalizados. Então, essa é a nossa função, de vir averiguar a obra aqui, como também no aterro sanitário, algumas denúncias que chegaram ao presidente da comissão. E essa é a nossa função. Mas a obra em si, ela vai estar pronta aqui 15 dias no máximo, segundo o próprio mestre de obras aqui, está tudo pronto, tudo bonitinho. Agora tem esse entrave na Câmara, que a gente espera que resolva até na reunião de amanhã, quinta-feira, no máximo, outra reunião, esteja solucionado. E essa é a nossa obrigação, fiscalizar, né, e conscientizar a todos da importância desta obra e das outras que a gente está visitando. Agora, tudo nos conformes.
Passando aqui a palavra agora para o vereador Carlinhos da Coab. Carlinhos, Ronaldo enunciou a questão de alguns problemas que estão relacionados aqui com essa praça de alimentação. Que problemas seriam esses? Se o senhor poderia dar mais detalhes?
É sobre a documentação das pessoas contempladas. Tem várias pessoas que estão na lista dos contemplados e tem que passar por uma licitação, tem que passar pela Câmara de Vereadores para essa pessoa ser dono do seu próprio canto para vender seu lanche. Então a gente vai discutir com os colegas vereadores, já está acompanhando o vereador Ronaldo Paco, o vereador Galego de Mourinha, vamos discutir com os outros vereadores essa questão, vamos discutir com a prefeitura para ver o que seja melhor para os barraqueiros daqui de Santa Cruz de Caparibe.
Então, algum de vocês, há risco, no caso, das pessoas que foram contempladas, delas perderem, no caso, esse espaço, já que, em teoria, seria feito um financiamento para a construção desses locais, os quiosques?
Eu acho que a prefeitura vai dar explicação, porque a gente já acompanhou que a prefeitura já teve um gasto aqui, se eu não me engano, ainda a gente vai averiguar e ver de perto, de 200 e tantos mil para cá. E também vai ter um financiamento, porque toda pessoa que vai vir vender aqui não vai ser de graça. Vai ser financiado pelo banco e essa pessoa que está aqui vai ter que pagar. Então a gente vai obedecer. Já estamos junto com o Galego de Mourinha e o vereador Ronaldo Paga, solicitando ao secretário de obra de Santa Cruz e o responsável que ficaram pela lista, para a gente ver quem são essas listas, da onde vinha, se era do Damião do Pastel, para a gente dar um exemplo, se ele está na lista, quem são essas pessoas que estão na lista e se realmente essas pessoas foram retiradas do meio da rua e se realmente necessitam.
Para a gente finalizar aqui essa matéria, então, no caso, o senhor também falou sobre a questão do projeto da doação do terreno, que será levado à Câmara, no caso, à votação dos vereadores. Tem algum entrave para que essa votação possa não ser aprovada, a doação desse terreno?
Olha, a gente tem conversado muito, estamos entrando em contato amanhã em uma reunião com a bancada de oposição. Na comissão que foi passada ontem, na legislação e justiça, foi negado, não passou, está aqui o... Não passou, o vereador Zé Minhoca foi contra e também o vereador Ernesto Maia. Tá entendendo? Porque é ilegal a forma que o prefeito colocou esse projeto. Então a gente vai analisar e ver de uma forma que nenhum barraqueiro vai sair prejudicado.
Passando agora também aqui com o vereador Ronaldo Pacas. Ronaldo, qual é a ilegalidade que está sendo vista na questão desse projeto, da doação desse terreno aqui, visto que essa obra já está com, como ressaltou o vereador Galego de Mourinho, com 80% de conclusão?
Eu vou deixar essa parte para Galego responder, ele tem mais propriedade e como presidente ele vai dizer, tá? Mas eu quero só alertar aqui também que as pessoas que vão estar aqui, eles terão uma contrapartida. O financiamento, como citou o vereador Carlinhos, o banco só financia se a partir do momento que a pessoa está instalada, né? Porque é uma propriedade sua, então ele pode dar como garantia. Então tem esse entrave aí que até agora não foi feito e algumas pessoas passam essa necessidade. Conversamos com um barraqueiro agora há pouco, com o Damião, que nos passou que em média cada um barraqueiro vai ter que investir mais ou menos 15 mil reais, porque a parte de dentro e o acabamento cada um ficou para fazer ao seu modo. Entendeu? Então, quem vende pastel já de um jeito, quem vende cachorro quente, quem vai botar um mini restaurantezinho, uma lanchonete, é diferente. Então, essa parte interna ficou a cargo deles, acabamento e tudo. Com freezer, tudo mais, fica em torno de 15 mil reais que eles vão ter que investir. Com relação à prática da doação do terreno Galego, na condição do presidente, vai te explicar bem direitinho o que está acontecendo e que é um problema sério, onde alguns podem ser penalizados e, caso contrário, se for a licitação aí, então todo mundo terá direito a concorrer. Então, aqueles que foram retirados, para onde irão?
Na verdade, o que a lei pede é que haja uma licitação para que haja essa doação, que está dentro do projeto. E a Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Justiça, aliás, ela diz o seguinte, que é ilegal. Diga bem, existe um projeto, ou fatos que são inconstitucionais e outros que são ilegais. Ela diz que é ilegal fazer esse tipo de doação sem uma prévia licitação. Ou seja, a gente tinha que fazer uma licitação, mas só que para a gente fazer uma licitação, para o prefeito fazer uma licitação, para a própria Câmara exigir essa licitação, nós teríamos que juntar mais gente e correr o risco dessas pessoas que tinham barraca lá no centro da cidade. Você foi feito um acordo para que se doasse isso aqui, na verdade é uma doação do terreno. E eles estão investindo, como bem falou o Ronaldo, bem falou o Carlinho, estão investindo em média de 15 mil reais cada proprietário de que tinha barraca lá, está investindo isso aqui nesse centro. O que acontece é o seguinte, é que seria expandido para outras pessoas, seria. Mas a gente corre o risco de algumas pessoas dessas não participarem, não ganhar essa licitação e ficarem de fora de uma coisa que foi feito um acordo, que foi feito, foi muita moda isso aqui, reuniões. Foi feito reuniões. E sabia que os 32 pessoas que estavam na rua são as 32 pessoas que vão vir para cá. O que nós estamos exigindo é o seguinte: é a lista para realmente ver quem são essas pessoas e se realmente faz parte da barraca. Aí você podia me perguntar: não, mas se vocês não aprovarem isso, o que é que acontece? O que pode acontecer é que o prefeito faça um contrato da forma que ele quiser. Quiser, entre aspas. Você sabe, prefeito é prefeito, ele vai fazer um contrato com quem ele quiser e a gente vai questionar, vai. Ou podemos questionar, algumas coisas podemos. Só que o prefeito, depois que fizer o contrato, está feito. E a gente, assim, a gente está doando o espaço de cada barraca dessas, as pessoas que realmente merecem. Outra pergunta interessante, você podia dizer: não, mas lá ele estava num terreno ilegal. Estava.
Público.
Ele estava num terreno público, invadido, realmente uma invasão, e estava num terreno ilegal. Só que foi feito um acordo. Como eles foi feito, passaram muito tempo ali naquelas barracas, passou a ser uma questão social, passou muita gente a depender da sua barraca, do seu comércio, para poder sobreviver. E tudo isso foi abordado nas reuniões e acharam por bem fazer essa doação a essas pessoas que merecidamente. Eu particularmente sou a favor que essa doação seja feita a essas pessoas, mesmo sem licitação. Você pode dizer, e a questão da ilegalidade? Aí tem várias, porque o Moda Centro foi doado dessa forma. Tudo que foi doado em Santa Cruz foi doado dessa forma. A gente está doando um terreno agora para as contas, vai ter que ter uma licitação. O que é que acontece? O terreno vai ser doado para as contas estão necessitando de um terreno, foi discutido, é uma entidade que merece, e outras já ganharam também dessa forma. Então a Câmara vai ter que exigir uma licitação também, porque é ilegal. Aí vai participar outras entidades e poderá ganhar o terreno e as contas que está precisando ficar de fora. Que na verdade todo mundo precisa, não tenho dúvida. Quem não precisa de um terreno? Né? Então você tendo um, precisa de outro. Agora, essa questão da ilegalidade, a gente pode discutir isso no plenário e derrubar essa ilegalidade ou não dentro do plenário. Porque você sabe que o plenário é soberano e capaz de derrubar qualquer lei.
Vamos depender do voto do Zé Mion.
Exatamente. Né? É uma coisa também ilegal, mas a gente pode ir até de encontro com a Constituição. Você sabe que todo plenário é soberano e capaz de fazer esse tipo de coisa.
Galega, essa questão da ilegalidade aqui, eu no caso que sou leigo com essa parte. Então, no caso aqui, deveria ter sido feito uma licitação para poder haver a doação desse terreno.
Exatamente.
Então, essa licitação seria o quê? Teria que vir uma empresa entrar aqui? Ou é uma licitação que a pessoa poderia...
Na verdade, a licitação para doação do terreno. Então, digamos, eu vou falar agora das 32 pessoas que vão vir para esse lugar, que está dentro do projeto para ganhar o terreno, na verdade.
Uhum.
Então, o que seria uma licitação? Chegar mais gente também que esteja precisando.
Ai.
Porque eu dou um terreno determinado a Ronaldo Paca, Carlinho, qualquer pessoa. Eu tô direcionando aquele terreno para essa pessoa, onde existem várias pessoas no município que também precisam.
11 horas e 21 minutos, está aí a entrevista que nós inclusive disponibilizamos no blog. Houve uma reação de alguns vereadores, e inclusive por parte do vereador Zé Minhoca, que divulgou uma nota, inclusive no Facebook, dizendo que o assunto foi tratado de forma equivocada. Eu vou inclusive ouvir depois o vereador Ernesto. Já entrei em contato com o vereador Zé Minhoca, que vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira para falar também sobre esse assunto. Mas só dizer que em nenhum momento nós tivemos a intenção de deixar os vereadores que fazem parte dessa comissão de legislação e justiça em situação complicada, né? Em má situação com relação aos barraqueiros. Não foi essa a nossa intenção. Acho, inclusive, e aí eu vou partir para a opinião, eu acho, inclusive, que os vereadores agiram com todo o bom senso necessário, agiram de forma correta. É exatamente esse o papel do legislador, de se fundamentar de acordo com aquilo que está previsto na legislação. E eles não poderiam ter tomado outra decisão ao receber esse projeto na Comissão de Legislação e Justiça. Fizeram o papel deles, eles não são obrigados a fazer a aprovação. Muito pelo contrário, eles precisam assumir o risco de tomar as medidas necessárias e alertar o Poder Executivo caso eles encontrem algo no projeto que possa ser questionado depois. É uma antecipação, na verdade. Os vereadores fizeram algo que poderia-se mais na frente, tivesse sido aprovado de qualquer jeito, haver um prejuízo causado às pessoas. Então nós não tivemos de forma alguma essa intenção. A matéria ela foi publicada e as informações foram divulgadas de acordo com aquilo que nos chegou. E eu acredito que essa divulgação e a reação que se causou em relação a isso, ontem na reunião da Câmara, vários barraqueiros estiveram lá na reunião, e isso fez com que também se encontrasse rapidamente outros caminhos e chegasse a uma saída que fosse legal e principalmente que não causasse nenhum prejuízo aos barraqueiros que vão precisar daquela área. Então, acho que o nosso papel como imprensa foi feito, respeitando também o papel dos parlamentares que estiveram fazendo também o seu trabalho nessas comissões. Romenick acompanhou ontem a reunião da Câmara, não foi isso, Romenick?
É, acompanhei pelo rádio, né? Não pude estar presente na Câmara de Vereadores, né? Mas acompanhei a grande maioria dos discursos, né?
Eu vou fazer o seguinte.
Outro vereador não ouvi, né?
Certo.
Só nessa questão aí, bem rapidinho, Ney, né? Eu acho que Galego foi muito feliz na palavra dele. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Zé Minhoca e Ernesto, né, tirando Jéssica, que já foi contra o parecer desde a comissão, mas Ernesto e Zé Minhoca, eles fizeram o correto. Eles viram a inconstitucionalidade da lei e alertaram. E como o Galego disse, o plenário da Câmara é soberano. E foi o que prevaleceu ontem. O plenário foi contra os pareceres dos advogados da bancada de situação e oposição e da Comissão de Legislação e Justiça e derrubaram e acabaram aprovando o projeto em favor dos barraqueiros.
Pois é, então é uma tramitação normal. Eu entendo que, eu acho inclusive, se eu fosse um vereador, né, eu teria seguido o parecer da assessoria jurídica da Câmara e da Comissão. Enfim, mas cada vereador que vota de acordo com a sua consciência e no final das contas, eu acredito que o papel da imprensa e o papel do Poder Legislativo fluiu e aconteceu normalmente.
Tribunal de Contas manda parecer de contas a favor contra, e os vereadores, muitos, não seguem, né? Imagina um parecer como esse.
11 horas e 25 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua com a segunda parte do Rádio Debate. Vamos falar um pouco mais sobre o que rolou, o que aconteceu ontem na reunião da Câmara de Vereadores. Assunto também ao entorno do Mensalão, da política nacional, é o que está rolando, né? O que está acontecendo essa semana, daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes do programa.
O asfalto no centro de Santa Cruz parou na gestão do seu antecessor, mas começou agora, né? Me parece que nessa manhã, nesse momento, as máquinas já estão aí no centro de Santa Cruz, Capibaribe, para fazer esse trabalho, não é isso, prefeito? É uma continuidade daquilo que tinha sido feito na gestão anterior, oriundo das mesmas emendas do Eduardo da Fonte, ou não?
A gente deu início, né, encontramos um projeto que estava paralisado, né, que inclusive tinha pendências, e a gente colocou a nossa equipe, que eu quero agradecer a equipe de planejamento da secretaria, através do secretário Luciano, Rodrigo, Cláudio, enfim, a equipe que colocou toda a documentação em dias, né, que foi, nós tivemos uma contrapartida, teve que ter uma contrapartida maior, e também tivemos que fazer que aditivar essa obra. Então, uma emenda que já estava aí, eu acho que ia fazer já 5 anos, né, estava prestes a perder o recurso, e a gente não poderia deixar de se fazer essa obra. Então, a gente dá continuidade e vamos ampliar. Não é? Disse agora há pouco que a intenção nossa é levar, recapear João Francisco Aragão, não é? Que é aquela avenida do comércio, e levar até a rua Siqueira Campos e a rua Nova também, para que a gente possa ter essas 29, Cabotava Aragão, rua Nova e rua Siqueira Campos, todas elas asfaltadas, que são ruas que se interligam com a saída de Santa Cruz do Capibaribe. Então, a gente vai ampliar isso aí com dinheiro azul, branco e verde, que é o dinheiro do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Então, esse aditivo que o senhor falou, ele foi feito com dinheiro, com recursos, no caso, da prefeitura. São as emendas mais recursos que foram colocados do próprio governo.
Exatamente. A gente, não só as emendas, né? As emendas, elas estão aí, que contemplam essas avenidas que vamos começar, e com dinheiro do município. E com dinheiro só do município, nós vamos recapear João Francisco, Rua Nova e Rua Siqueira, provavelmente. Estamos nos ajustes finais para que a gente possa ampliar esse processo de infraestrutura de asfalto em Santa Cruz do Capivari.
Prefeito, quais são as ruas exatamente? Eu soube que, me parece que começa agora próximo ao Banco do Brasil, mas quais são as ruas que serão nessa etapa contempladas com asfalto?
Começa aqui ao lado do Banco do Brasil, né? Pega a Rua 13, Jatobá, Cesário Aragão e Joaquim Nabuco. Então são essas avenidas que dá, são mais de 3 quilômetros, acredito, 2, 3 quilômetros de asfalto, que vai embelezar e ficar com infraestrutura a nossa cidade.
Dá para garantir que as máquinas, elas ficam mesmo e só saem quando essas ruas forem concluídas o asfalto?
O nosso acordo, como eu posso dizer, com a empresa, o nosso compromisso é esse. Eles chegam, estão vindo, inclusive acabaram, acredito, de passar agora em Toritama. Nós estamos aqui só esperando, porque houve um probleminha no caminhão, mas eles virem cá e começar o serviço. Essa segunda etapa possa ser que comece, quando terminar esse asfalto aqui da Rua 13, Jatobá, Cesário e Joaquim Nabu, possa ser que no intervalo de 10 a 15 dias comece essas outras, que é João Francisco, Siqueira e Rua Nova.
A previsão, prefeito, para o asfaltamento da Cesário Aragão?
O asfaltamento da
Avenida Cesário Aragão.
Não, é nessa primeira etapa agora, né?
Ah, vai ser agora já.
Agora, essa primeira etapa é Rua 13, Jatobá, Cesário Aragão e Joaquim Nabuco. É nessa primeira etapa. A segunda etapa, que aí é só dinheiro de Santa Cruz, do município, da prefeitura, seria João Francisco, Rua Nova, Rua Siqueira, para Interligante Centro aqui. E essa primeira etapa também tem dinheiro do município de Santa Cruz, que é de contrapartida nossa aqui da cidade de Santa Cruz.
Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela participação e parabéns pela obra.
A gente agradece e fica satisfeito, e digo mais, né? Tantas e tantas obras que vierem para Santa Cruz, seja de político A, B ou C, o poder público vai abraçar e vai aceitar de bom grado. Porque quando nós nos elegemos, o povo me elegeu prefeito, e eu dizia que ia bater na porta de todos os parlamentares que tinham voto em Santa Cruz. E isso estou fazendo, porque as pessoas que foram votadas aqui, elas têm que retribuir. E nós podemos retribuir como? Com ações e pedindo para essa coisa. E é isso que estamos fazendo e vamos fazer muito mais. Então, para mim é um prazer grande falar com você, com todos os ouvintes, e mandar um abraço para o povo de Santa Cruz e dizer que amanhã estamos entregando também duas ruas em Poço Fundo pavimentadas, e no próximo sábado, acredito, que vamos entregar aquela quadra lá na Vila do Pará também. E aí a gente vai informando também a toda a população o calendário de entrega de obras até o dia 29 de dezembro, quando vamos comemorar os 60 anos em Santa Cruz do Capivari.
Prefeito, deixa eu aproveitar a sua participação. Haverá alguma atividade ou na parte ornamental da cidade? Como vai ficar nesse período natalino agora, nesse mês de dezembro?
A gente está cuidando disso e acredito que até o dia 10, acho que dia 10, no máximo, dia 10 a gente está colocando a ornamentação em alguns pontos de Santa Cruz, nas avenidas, ornamentação de Natal. A gente está... Queríamos fazer ainda muito mais, mas na medida do possível, com poucos recursos que se tem, nós vamos fazer isso, que está sendo coordenado pela secretária Alessandra, a primeira dama, essa questão da ornamentação, junto também com a Secretaria de Governo e a Diretoria de Cultura.
Tá certo, prefeito, mais uma vez, muito obrigado.
Um abraço e bom dia.
11 horas e 37 minutos, conversamos com o prefeito Edson Vieira sobre as obras de asfalto que estão sendo feitas nesse momento no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Voltando ao assunto da Câmara de Vereadores, daqui a pouco eu estou tentando aqui o contato com o vereador Ernesto Maia sobre o parecer da comissão e o resultado que se teve ontem na reunião da Câmara. No final das contas, todos saíram felizes, foi aprovado o projeto, apesar do parecer que não tinha sido favorável. Mas os demais assuntos, Romenick, na Câmara de Vereadores, foi o que aconteceu lá?
Bom, a reunião se deu toda em torno desse projeto. Né? os 17 vereadores praticamente utilizaram seu discurso, aproveitando que os barraqueiros estavam lá, para trazer para si, podemos dizer assim, a questão do projeto, né? Os vereadores de situação, praticamente quase todos, responsabilizando o vereador Ernesto caso o projeto não fosse aprovado, né? Porque como tinha um parecer contra ao projeto dos barraqueiros, para o projeto ser aprovado precisaria de 12 votos, né? E teve 16. E o grupo de oposição sempre alertava, né? Mesmo 6 vereadores votando contra o parecer, alertava aos barraqueiros, né? O próprio Diomedes pedindo para que os barraqueiros guardassem seus recibos, né? E também tentando jogar a possibilidade de parcerias, como foi no caso das barracas do Paraguai, onde teve uma parceria com a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, e o custo ficou pequeno para o pessoal do Paraguai. Esse foi também um dos pedidos de Diomedes e de Carlinhos, né? Porque como se quiseram jogar também, né? A questão de como no calçadão está sendo de graça, por que não também para os barraqueiros? Na minha visão, foi muito teatro das duas bancadas sobre a questão do projeto, né? Tirando, só destacando o voto coerente de Ernesto, né? Que ele permaneceu com parecer contrário na comissão e também no plenário, né? Seria até contraditório votar de uma forma na comissão e quando chegasse na plenária votar de outra forma. No demais, o de sempre, ainda falando algumas coisas sobre a segurança, né? Sobre a questão da visita do secretário Damaso, no demais, só isso mesmo.
11h40, só avisar aos leitores do meu blog, nós estamos com problema técnico, não conseguimos atualizar hoje, colocar uma matéria sequer. A equipe está aguardando que a equipe do servidor do blog resolva o problema na parte de alimentação, a página específica que é utilizada para fazer as publicações. Então estamos aguardando que seja consertado. 11h40, na linha o vereador Ernesto Maia. Vereador, bom dia.
Bom dia, Rei, bom dia, Romenique, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Vamos falar sobre a questão do projeto.
Isso, eu falei aqui agora há pouco, vereador, que na verdade acho que as coisas fluíram normalmente, porque o papel da comissão era justamente, no seu caso, do vereador Zé Minhoca, tentar prever os questionamentos que pudessem aparecer em torno de um projeto que você estivesse analisando lá na Comissão de Legislação e Justiça. Apesar do parecer, mas mesmo assim me parece que o projeto foi aprovado, não é isso?
Exato. Nós lá na Comissão de Legislação e Justiça, nós temos dois advogados. Um advogado da nossa bancada, que é o doutor Rodrigo, e um advogado da bancada de oposição, que é o doutor Armando, uma pessoa muito conhecida, muito ligada ao vice-prefeito Dimas Dantas, que é o assessor jurídico da bancada de situação. Todos os dois assessores nos alertaram que, da forma que estava sendo aprovado o projeto, poderia qualquer pessoa ter o direito a exigir também participar daqueles quiosques. Inclusive, assim, muitas pessoas, aí eu escutei até argumentos ontem, não sei se falaram hoje, dizendo, olha, no Moda Center foi assim. E é verdade, no Moda Center foi assim. Só que no Moda Center, todo mundo lembra, que foi aberto a qualquer pessoa que quisesse um box no Moda Center, desde que tivesse condições de custear a obra. Esse projeto agora só são 32 quiosques. Então, o nosso temor é que se outra pessoa quisesse e entrasse na justiça, ia ter direito a também construir lá na praça. E a partir daí, se tivesse um número grande de interessados, iria ter que se fazer uma licitação e aquela melhor proposta iria prevalecer. E aquelas pessoas que tinham as suas barracas e que foi prometido, iriam ser prejudicados. Então, nós lá, e graças a essa discussão iniciada lá na Comissão de Legislação e Justiça, né, ontem foi feita uma emenda ao projeto, colocando o nome dos barraqueiros dentro do projeto, ou seja, só aquelas pessoas que estão com o nome dentro do projeto vão ter direito a participar e custear aqueles quiosques que o projeto visou beneficiar.
Vereador.
Então a nossa preocupação foi justamente essa, né? E acredito que foi a contento. Eu mantive meu voto da comissão porque entendo que a doação não tinha problema nenhum, você doando não tinha problema nenhum, mas mesmo sendo derrotado, na hora da votação do projeto, votei a favor.
Vereador?
Oi, estou escutando.
É Romenique, bom dia. Uma questão, foi colocado também, se não estou enganado, a questão do calçadão. O projeto do calçadão também não seria parecido com o dos barraqueiros, não?
O projeto do calçadão, a gente ainda não recebeu esse projeto, né, Romenique?
Okay.
Eu acho que é diferente, até porque a informação que a gente tem é que o do calçadão vai ficar com a prefeitura. As pessoas não vão ser donas, vai manter da prefeitura. Então, estamos aguardando para ver o que é que a prefeitura vai colocar para dar o direito às pessoas lá do calçadão.
Só uma dúvida, você falou agora, que para mim eu tinha entendido que você tinha continuado com o voto na hora da plenária. Mudou, foi?
Eu concordei, continuei com o voto em relação de achar que deveria ser o sistema de doação. Mas aí fui derrotado. Aí o projeto, que ali era a votação da inconstitucionalidade.
Sim, sim.
Aí
sim.
Depois foi o projeto com
Não, entendi. Na questão da inconstitucionalidade, emenda, continuou o voto, né? E depois, na emenda, aí você foi a favor.
Foi derrotado, então foi votado com a emenda, colocando o nome das pessoas, aí eu votei a favor. Até porque eu não quero prejudicar ninguém, muito pelo contrário, a gente queria era justamente fazer com que as pessoas tivessem o direito, clique de certo, aquelas pessoas que foram prometidas, né, aquele local para elas.
Tá certo, vereador Ernesto Maia, muito obrigado, viu, pela participação.
Obrigado, Ney. Obrigado, Romenique.
11:45. Esse é o programa Rádio Debate. Nós vamos para o intervalo. Na volta, continuamos com a terceira parte do programa.
Rádio Debate. Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Para a gente fechar o programa de hoje, deixa eu trazer só as últimas informações em relação à política nacional. O ministro Barbosa decidiu autorizar, pelo menos temporariamente, a prisão domiciliar de Genuíno, que passou mal de novo na prisão. Inclusive, eu vi, né, as matérias que foram feitas em relação ao tempo de espera, a fila que as pessoas pegam para visitar os parentes presos. E já havendo também questionamentos por parte do Ministério Público e das pessoas também, porque a família desses presos do PT não estão tendo que passar pelo constrangimento de esperar horas ali e ter os dias regulados para a visita. Vamos ouvir a matéria sobre a política nacional e a prisão dos mensaleiros.
Barbosa autoriza a prisão domiciliar de Genuíno até sair avaliação médica. O presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, autorizou nesta quinta-feira que o deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, cumpra pena em casa ou em um hospital até que seja realizada uma perícia sobre o estado de saúde do parlamentar, que cumpre pena por condenação no julgamento do Mensalão. Barbosa concedeu a prisão domiciliar provisória pouco depois de determinar que Genuíno fosse submetido a uma nova perícia médica. O ministro do STF explicou em sua decisão que concedeu a Genuíno o benefício de receber tratamento médico em casa ou no hospital após ter recebido o telefonema do juiz Ademar de Vasconcelos, titular da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Vasconcelos foi no início da tarde ao Instituto de Cardiologia do Distrito Federal para averiguar o estado de saúde do deputado do PT. Na visita, levou um médico do sistema prisional em Brasília para examinar Genuíno. De acordo com o presidente do Supremo, a informação dada por Vasconcelos por telefone contradiz certidão enviada pelo próprio magistrado no dia anterior. Barbosa disse que no último dia 20, o titular da Vara da Execução Penal havia afirmado que o Genuíno estava sendo atendido por nutricionista e se encontrava medicado, sem qualquer queixa, em razão de seu quadro clínico.
Tá Tá aí a questão envolvendo a questão nacional, que foi o assunto da imprensa essa semana, em todos os jornais falando sobre isso. Muita gente contra, muita gente a favor. Aliás, eu diria que pouca gente contra, a maior parte a favor. Mas é isso. Não tô nem consultando Inaldo Sampaio sobre isso, porque a opinião de Inaldo é complicada, não é isso, Romerico?
É, não vou dizer, feito Inaldo, que não houve um mensalão, mas assim, a questão midiática, a mídia em cima, está fazendo com que algumas decisões, está afetando algumas decisões do Supremo. A celeridade do processo do mensalão, frente até mesmo ao mensalão Tucano, foi rápido sobre a questão do processo, né, correndo no Supremo Tribunal Federal. As prisões também, pela cobrança da mídia e do povo, foi rápido. Quando mostrou a doença de Genuíno, a questão também de ordens para avaliar Genuíno também foi rápido. Mas e agora, diria, em cima desses privilégios, em cima do pessoal do PT e a cobrança novamente, eu tenho certeza que as medidas serão rápidas novamente.
Eu diria que não está afetando, eu diria que está ajudando ao Supremo. Ajudou, inclusive, durante todo o processo. E ajudou muito o Brasil, porque a gente finalmente está vendo aí um show de justiça sendo praticado no Brasil. Eu entendo dessa forma.
É, ver político na cadeia não...
É difícil.
Era
tem
difícil.
Tem que se mostrar realmente todos os dias na televisão, porque é um fato diferente, é um fato que as pessoas não estão acostumadas a ver. Eu, inclusive, duvidava que isso fosse acontecer.
Eram dois.
11h59, final do programa. Ótimo final de semana a todos. Você fica agora com Luiz Carlos Roger, o programa O Povo no Rádio. Luiz Carlos, que inclusive é convidado, o programa, na verdade, é de Maria. E a gente volta na próxima segunda-feira.